Bem, Zona Operação Cidade, nós vamos fazer hoje um balanço daquilo que foi o ano passado e a situação que está vivendo hoje nosso município em termos financeiros, visto que foi feita uma prestação de conta, né, ao município na Câmara de Vereadores na última semana. E aí a gente vai dar um relato no dia de hoje daquilo que realmente aconteceu, os dados, enfim, para que a comunidade possa estar ciente daquilo que está hoje, como é que está a situação financeira do município. Prefeito, bom dia.
Olá, bom dia, Oswaldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria estar aqui com vocês para poder prestar contas, né, das metas físicas financeiras que o município executa no ano de 2023. Esse aqui é o fechamento do terceiro quadrimestre, né? Ali setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, que é basicamente um fechamento do ano de 2023. Então, trazendo aqui os números, trazendo aqui os dados para a população acompanhar como é que está a saúde financeira do município. Fazendo um breve resumo, o ano de 2023 não foi assim um dos melhores financeiramente falando. Né? Os repasses feitos pela União costumam, Oswaldo, ter uma elevação, atualizando os valores repassados, né? E no ano passado nós tivemos muita dificuldade. O governo federal só conseguiu assim enviar um volume um pouco maior de recursos no fechamento do ano, né? Que possibilitou o município fechar assim com saldo positivo. Mas não foi, comparado aos outros anos, 2021, 2022, nós tivemos um repasse maior e uma evolução, comparando o ano anterior, sempre maior do que a que nós acompanhamos em 2023.
Bom, e nós estamos com o diretor da Receita, o ministro da Fazenda,
já promoveu.
Secretário da Fazenda do nosso município, José Celestino Fontolão, para dar detalhes, fazer um relato daquilo que foi. Bom dia, Celestino.
Bom dia, Oswaldo, bom dia a todos os que nos ouvem pela Rádio Cabiúna de Bandeirantes.
Qual é o balanço, aquilo que foi apresentado aos vereadores na última semana e o que é que pode ser apresentado à população do que foi, como é que não foi o ano de 2023, nesse balanço quadrimestral, mas que, consequentemente, como o prefeito falou, é o do ano todo, né?
O ano passado, resumindo, nós tivemos um superávit primário de 1.811.832,50. Não, como o prefeito disse, não foi tanto expressivo quanto nos outros anos, né? E também nas receitas, nós tivemos uma receita realizada de 146.318.318 e para uma previsão de 142.646.648.017. Então nós tivemos um acréscimo aqui de R$ 3.678.670,20.
Essas são as metas fiscais do quadrimestre.
Do quadrimestre. O quadrimestre, inclusive, nós fechamos o ano com um superávit em virtude de valores que vêm de anos anteriores, nós fechamos o quadrimestre com um saldo de 24. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, Oswaldo, que tem bastante folhas aqui. Nós tivemos um saldo no final do ano de R$ 24.126.023,65.
Esse é o saldo em caixa hoje, isso, no município.
Em dezembro.
Em dezembro, né?
31 de dezembro foi esse o saldo, em virtude de valores que veio de os outros anos e foi acumulando as aplicações que nós fizemos. Então, os repasses que você viu ali, nós tivemos uma diferença pequena. Mas, graças a Deus, nós estamos com um saldo mais ou menos. Só que a maioria desse recurso são recursos já todos comprometidos.
Esses recursos, por exemplo, cidadão hoje, esse recurso vem, fica parado no banco de que forma? Ou fica parado na conta da prefeitura de que forma?
Ele fica na conta da prefeitura rendendo juros. Inclusive, eu tenho procurado aplicar esses valores, porque geralmente eles mandam os recursos e mandam uma aplicação que vem de lá. Eu tenho procurado aplicar em recursos do próprio governo com uns valores maiores. Inclusive, o ano passado, nós tivemos uma receita só de juros de aplicação financeira de R$3.826.770,93. Isso que junta no nosso saldo também no final de ano.
E se junta aqui essa aplicação no Tesouro?
Não, é aplicação em fundos do governo mesmo, fundos DI, só que o banco, você sabe como é que é, o gerente chega o dinheiro, ele aplica naquele que é mais conveniente para ele, que ele tem que cumprir meta. E eu tenho acompanhado e escolhido uns fundos diários, seguros, não são fundos de risco, tá? Fundos seguros, com rendimento um pouco maior. Você tem uma base, nós estávamos aplicando num fundo lá, que ele já estava aplicado, a 0,78, eu conseguia 0,91. No final do ano, o volume dá uma diferença bem grande.
Agora, adiante daquilo que hoje o município está, o município tem 32, tem 40 milhões em caixa, e isso acaba chamando a atenção da comunidade, né, prefeito? E aí, no frigir dos ovos, é isso aí que tem, 24 milhões no final do ano.
O volume do que tem, Oswaldo, assim, são recursos que chegam mensalmente da assistência social, por exemplo. Ela tem um saldo de 2 milhões e 600 para ser gasto ali, né, e que vai renovando, ela vai utilizando e vai chegando novos recursos. A saúde, por exemplo, tem um saldo de 5 milhões e 900. A educação tem outro saldo de 5 milhões. Né? Então, sobra fonte livre, sobra pouco. Sobra uma folha de pagamento e o restante são recursos das contrapartidas de convênios que nós já estamos executando. Está em execução os dois postos de saúde, vai começar agora o centro de fisioterapia, está em execução obras como o asfalto da Zona Sul, né, e outras obras que já estão com os recursos reservados ali. Parte desses recursos que nós temos na conta também, Oswaldo, são os convênios, né? Nós temos convênios ali com a Itaipu, tem 2 milhões e 200 que chegou da Itaipu, estão disponíveis ali. Nós temos recursos de 2 milhões do asfalto da Zona Norte, deve ser licitado agora, já está em vias de ser relicitado, porque a empresa que estava fazendo abandonou a obra, certo? Tem recursos ali das pedras poliédricas, tem recursos ali de outros, Parque do Povo, tem asfalto lá no Sertãozinho. Então tem uma fonte de recursos que é específica, carimbada e que deverá ser utilizada. Já estão em execuções algumas dessas obras, desses convênios, né, e outras estão a caminho da licitação. Recursos mesmo livre do município é em torno de 10 milhões, que 5 milhões é uma folha de pagamento, né, e o restante é o que temos liberado para usar nas contrapartidas.
O dinheiro do ano passado, você falou que não veio tanto igual nos outros anos, que
correto,
não estava. O que é que pegou mais mesmo? Porque o governo fez uma distribuição no final do ano, deu um up nas contas dos municípios no final do ano, em dezembro. Né?
Isso foi feito, Oswaldo, não sei se você se recorda, no mês de outubro teve uma caravana de prefeitos, em torno de 4.500 prefeitos foram a Brasília, né, para pleitear um repasse maior, porque muitos não fecharam as contas. Mesmo com esses repasses, teve municípios que não fecharam. Em torno de 1.160 municípios no Brasil inteiro não fecharam as contas, mesmo com esses repasses. Né? Então, o repasse foi feito num acordo do governo federal com a Confederação Nacional dos Municípios, que estava sendo apoiada pelo Congresso Nacional, né? E aí então foi possível construir esse diálogo. Como o Fontana falou, nós tivemos um saldo de 3 milhões e 800 ali acima do ano de 2023, mas para você, se você levar em consideração 2021 para 2020, nós tivemos um saldo de 7,5 milhões acima de 2020. De 2022 para 2023, nós tivemos um saldo de 12 milhões acima, em torno de 11 a 12 milhões acima, em referência a 2022 para 2021. Já em 2023, uma elevação de apenas 3 milhões e pouquinho acima do ano de 2022.
Em termos de comparação, nós tivemos aí, vamos dizer assim, no ano de 2023, em termos de comparação com o que foi 2022, o município recebeu de ICMS 17 milhões 102 mil, mais 13 milhões 630 mil, total de governo, tudo isso aí, IPVA, aquela coisa toda, mais de 20 milhões 405. No ano de 2022, nós temos pelos dados, prefeito, para a gente consultar, né, só para ver o tamanho da coisa, porque então a gente fala, mas 2022 não foi um ano bom, como o senhor disse, seria
2023.
O ano de 2023, porque o ano de 2022, só para ter uma ideia, dá para ter uma base do que foi o ano de 2023?
As receitas elas são variáveis, né, variáveis. E elas têm várias fontes, né? ICMS, tem o FPM, tem o Fundeb, tem diversas fontes de repasse que o governo federal faz, além dos tributos municipais, que são o IPTU, o ITBI, né? O ISS.
O pessoal ficou meio, ah, porque Bandeirantes tem royalties também de petróleo? Tem, né?
Tem. A CID, né? Tem os royalties do petróleo que são repassados, certo? Então, houve uma compensação em alguns repasses, Oswaldo, que foram elevados, e outros onde houve queda. Nós temos que lembrar que isso é resultado, Oswaldo, da movimentação econômica, mas também em consequência do governo anterior, que teve que fazer aportes para a questão da Covid, ok? E que depois acabou impactando neste novo governo. Então, o ICMS foi baixado no governo anterior para 17%, ele foi prefixado em 17%. Agora, em 2023, os governos, no segundo semestre, é que começaram a retomar o ICMS estadual. Paraná, por exemplo, está em 19% agora, né? Então, isso tudo foi resultado dessa movimentação, em virtude ainda reflexo da pandemia. Tá?
Porque se a gente for precisar pegar nos dados que estão disponíveis no estado, os valores repassados aos municípios, o município de Bandeirantes foi repassado 18.240.000 em 2022. E agora a gente recebe mais de 20 milhões em termos de recursos.
Correto.
Em termos de. Só do IPVA, que é um que vem metade do estado.
O IPVA foi surpreendente esse ano.
Surpreendente, né?
Foi surpreendente.
Do ano 2023 também.
Até mesmo por conta, Oswaldo, nós vimos que as montadoras não venderam tantos veículos, né? Mas mesmo assim, o repasse do IPVA foi surpreendente agora no ano de 2024, né, Fantolan?
Foi. Teve um incremento, sim, na venda de veículos no ano passado, um pouco.
Ah, verdade, no final do ano o governo fez um.
No final do ano. Para você ter uma base, Oswaldo, no início do ano nós tínhamos uma previsão até o primeiro, no início do segundo semestre de 2023, que nós íamos ter um repasse do governo federal negativo, né, Jefferson?
Seria negativo.
A gente vai acompanhando mês a mês os valores, estava vindo sempre negativo. Aí chegou em novembro e dezembro, veio essa diferença que acabou tendo esse saldo superior a 3 milhões aqui.
Uhum.
Mas a tendência que estava vindo, nós estávamos preocupadíssimos, porque ela estava negativa, mês a mês. Entendeu?
Uhum.
Então, porque na verdade, só do ano passado, a gente pegar de IPVA, foram 6.575.647. Só de IPVA do ano passado.
Correto.
Só do ano passado. Só de IPVA. Agora, esse ano também está uma perspectiva boa, né?
Tá.
Pelo menos nos dois primeiros meses que a gente viu aí, acompanhando, porque o governo soltou a semana passada. Né? Nós tivemos aí na consulta de municípios, a segunda parcela, já deu para ter uma boa perspectiva para esse ano também, né? Vamos dizer bem a verdade.
Janeiro, Oswaldo, o comportamento foi de 1.550.000 aproximadamente, acima do mesmo valor registrado em janeiro de 2023.
Em janeiro nós tivemos o quê? Só em termos de repasse do governo, 3.564.000. Fevereiro, 2 milhões e 42. De IPVA, só na primeira parcela, nós temos aí 2 milhões 235. Agora nessa última, que chegou agora a 832 mil reais.
Fevereiro, apesar de ter menos dias e ainda ter o feriado de carnaval ali, o feriado não, ele é considerado como um recesso de carnaval, ainda surpreendeu mais ainda, Oswaldo, porque o repasse do governo foi de 1.880.000 acima do mesmo período de 2023, fevereiro de 2023.
Não dá para se comparar com janeiro, né?
Não dá para se comparar com janeiro, né? Mas isso é alentador, porque o histórico que nós estávamos tendo ano passado, como disse o Fontolan, até o mês de setembro era de queda, era de fechamento negativo em relação a 2022. Recuperou-se porque o governo federal em outubro já fez um repasse um pouco melhor, em novembro ele fez um repasse no dia 30, exatamente dia 30 de novembro, o que superou em 1.900.000 o mês de novembro de 2022, e em dezembro ele fechou ainda, como no dia 22 ele mandou um novo repasse que fechou em 1.360.000 acima de 2022.
É, o que eu estava vendo do IPVA aqui, só no ano passado 6 milhões e alguma coisa. Só que nesse agora, nós estamos na segunda parcela e com a vista, o município já veio 3.112.000. Acho que vai ultrapassar os 7.
Vai ultrapassar até por conta desses novos veículos. O Fontolan lembrou bem aí aquele, aquela promoção que o governo fez, aquele evento que ele fez no final do ano, né, baixando o valor dos impostos ali para a aquisição de veículos, né, dando uma ajuda financeira para aqueles que estavam querendo adquirir veículos, o que deu uma revertida, né?
Dando desconto no imposto, né?
Isso.
Agora, a expectativa é boa para esse ano.
Sim, esse ano está se demonstrando até aqui, Oswaldo, que vai ser consistente a arrecadação, né? Possibilitando assim fazer um planejamento de ações do município aí, diferente do ano de 2023. O ano de 2023 nós ficamos bem receosos, bem preocupados e atentos ao movimento. Só no final do ano é que nós tivemos esse refresco aí, que por conta da mobilização dos prefeitos.
A remuneração da folha de pagamento, prefeito, no âmbito das empresas, o governo vai deu um jeito, final do ano, fez aquela lei e tal, e agora, nesses últimos dias aí, o Congresso conseguiu dar uma acertada, revogou. Agora, a situação das prefeituras continua do mesmo jeito, né? Como é que vai ser?
Então, vamos pela leitura do que foi feito até agora, né? Os deputados aprovaram uma lei onde desonerava, além dos 17 setores da economia, né? Também colocava os municípios, ok? Segundo o presidente do Congresso Nacional, o Lira, ele entende que ainda está vigente a lei que beneficia os municípios, porque o governo ele emitiu um decreto somente pelos 17 setores da economia, certo? Então, ele entende que ainda está vigente a desoneração dos municípios. Eles fizeram um acordo, estão estudando uma forma agora de enviar leis para os deputados apreciarem e votarem, para poder então novamente disponibilizar essa desoneração. Oswaldo, existem duas tendências. Uma, a de que seja mantida a desoneração, o município pagaria somente 8% do INSS dos servidores, tá? E a outra, o governo federal, pretendendo mandar um projeto de lei para a Câmara, onde ele iria fazer de acordo com a capacidade financeira de cada município. Então, não seria uma regra geral, porque ali a regra valia assim, municípios até 152 mil, estariam desonerados, pagando apenas 8% do INSS. Os municípios acima pagariam integral. Agora o governo federal pretende fazer uma proposta onde, de acordo com a arrecadação dos municípios, o município teria esse benefício. E aí incluiria até mesmo os municípios acima de 152 mil habitantes, Oswaldo. Então nós temos que aguardar agora, para ver agora no mês de março.
Qual é o tamanho do impacto no município essa situação, prefeito?
Oswaldo, só para você ter uma ideia, a nossa economia no mês de janeiro foi de em torno de 460, 480 mil reais no pagamento do INSS dos servidores. Então dá aproximadamente, Oswaldo, em torno de 9% do valor total da nossa folha de pagamento.
Hoje a folha está em quanto?
4.900.
Ela está dentro do... Quanto ela está no limite, prefeito? Quanto falta para atingir?
Fechamos dezembro com 53.2.
Ah, e é o máximo é 54.
54.
Uhum. Dá para chegar ao limite, porque muita gente fica preocupada com o que vem agora aí, porque na verdade nós temos aí um concurso público. Não é?
Nós, além de contarmos com a desoneração, nós também estamos fazendo ali uma revisão dos gastos com a folha de pagamento. Hoje, Oswaldo, para você realizar uma administração municipal, é desafiador por conta do seguinte. Primeiro que os repasses do governo federal, você não tem esse controle, ok? Então você não sabe, como não sabíamos em 2023 se iríamos fechar no azul ou se iríamos fechar no vermelho, ok? Então o primeiro desafio é a continuidade, a permanência dos repasses do governo federal. Segundo ponto, a questão dos tributos municipais que nós arrecadamos. Então nós temos que estar fazendo constantemente uma evolução, uma atualização dos valores dos impostos municipais, porque são onde nós temos a possibilidade de imprimir um controle do valor arrecadado anualmente. Até porque uma vez que você dá uma reposição inflacionária, por exemplo, para o servidor, Oswaldo, você não tem mais como voltar atrás, ok? Então, o controle uma linha bem tênue e difícil o controle. Por quê? O governo federal, por exemplo, dos professores, é o FNDE quem decide o índice de atualização do valor do salário dos professores. Então, nós tivemos aí, por exemplo, atualizações aí de 33%, 14% do valor dos servidores da educação, que não foi possível até agora realizar para os servidores. Nós avançamos, mas não conseguimos dar a totalidade do que o FNDE determinou. Até mesmo porque existe uma ação do Conselho da Confederação Nacional dos Municípios em relação a isso e que ele orienta por aguardar. Muitos municípios já deram integralmente, tinham condições, o fizeram. O município de Bandeirantes não tinha nem índice, né?
E hoje não tem esse índice ainda, prefeito?
E não tem. Até porque é o seguinte, Oswaldo, quando o governo federal ele repassa os recursos para pagamento da educação, ele passa a razão de um real para um real de gasto. E isso não imprime índice. O que a lei de responsabilidade fiscal diz? Prefeito, você só pode usar 54% do valor arrecadado para poder fazer a folha de pagamento. Significa que para você ter um real de pagamento, você tem que ter dois de arrecadação, ok? Eu preciso ter 100 milhões para gastar 50 com a folha de pagamento, né? Porque eu só posso gastar 50%. Quando o governo federal faz o repasse do Fundeb, ele não o faz na proporção de 2 para 1, ele só faz o valor que eu vou gastar, ok? E isso não me permite, não me gera índice para poder pagar os profissionais. Da mesma forma, Oswaldo, enfermagem. Foi agora, recentemente, aprovado o piso da enfermagem. O governo federal não está passando o valor total, está passando parcial. E ele também não repassa na mesma proporção 2 para 1. Ele passa de 1 para 1. A mesma coisa com agentes de endemias. Então, o que eu quero dizer? São agentes externos que determinam o que o município tem que realizar. Então, o desafio é você gerar condições para poder pagar essa folha, recebendo determinações que vêm do governo federal, que vêm de deputados, que decidem o que o município tem que pagar para esses servidores. E aqui nós não estamos tentando dizer que esses servidores não têm direito. Tem direito, certo? Mas por que o governo federal, então, não tira os servidores da educação da folha de pagamento, tá? Porque ele vai pagar essa folha, e aí nós ficamos com o índice, mesmo que ele reduza o índice, ele vai deixar somente aqueles servidores onde o município tem o controle para poder pagar. Tá? É isso que deveria acontecer. Tá? O governo federal tirar os enfermeiros do índice, os professores do índice, os agentes de endemia do índice, já que ele vai ficar passando esse recurso.
Agora, da onde tirar dinheiro para fazer isso, prefeito? Mesmo porque uma hora vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta.
Vai pagar essa conta, Oswaldo. Vai pagar essa conta. É onde muitos municípios hoje estão todos ali próximo da linha vermelha. Muitos. Se você entrar hoje no Tribunal de Contas, o índice de todos os municípios, muitos estão. E aí, Oswaldo, começa os municípios a fazer um enxugamento, tá? O prefeito de Londrina, por exemplo, ele recebe 23 mil de salário, Oswaldo. 23 mil de salário para administrar uma cidade de 600 mil habitantes, ok? Por que que ele não eleva mais o seu salário, o seu subsídio? Por conta da folha de pagamento, que é atrelada ao salário do prefeito. O prefeito é o maior salário do município, não pode ser superado. Mas hoje os municípios já estão com servidores já próximos do salário dos prefeitos. E é onde impacta num pagamento e num reconhecimento dos profissionais. Você não consegue avançar, não consegue evoluir. Então, é um exercício, né, desafiador para todos os prefeitos do Brasil inteiro, Oswaldo.
A situação de hoje do Fundeb, do município, quanto chega hoje, prefeito?
Hoje o ano passado nós gastamos 95% do repasse do Fundeb com folha de pagamento, Oswaldo. 95%.
Hoje, o que é hoje a folha de pagamento em termos da educação para o município? Ela atinge quantos por cento?
Um terço do pagamento do salário dos servidores é com a educação.
Seria com a educação.
Um terço. 4.900, ali em torno de 1,5 milhão aproximadamente, né, Fotolã? É com a educação.
Passa um pouquinho.
É com a educação. Até porque, Oswaldo, nós gastamos mais do que os 25% que era determinado para a educação, nós gastamos 32,4% com a educação no ano de 2023. E a saúde, também, nós gastamos 27% do que era determinado para um índice de 15%. A obrigação do município era 15%, mas nós gastamos 25,22%, 10% a mais do que era obrigação de lei, né? 10% a mais.
E então, para a gente já apretar o ovo certinho aqui para o professor, que nesse momento, inclusive, estiveram na Câmara esses dias,
certo.
O momento é impossível dar chegar ao teto do governo.
Correto. Nós estamos fazendo ali uma dinâmica para poder colocar esse índice do município dentro do patamar que a lei de responsabilidade fiscal permite. E aqui é preciso abrir esse parênteses, né, Oswaldo? A lei diz assim: prefeito, você pode gastar no máximo 54%. Não é assim. Quando você chega em 51,3%, o Tribunal de Contas já emite um alerta e você tem que fazer um exercício para reduzir e trazer para baixo de 51,3%. Você pode chegar em 54%? Pode, mas ele vai te dar uma determinação e você vai ter que cumprir exercícios para poder fazer reduzir esse índice, né, sob pena de responsabilidade. Tá? Então não é 54%, na verdade o teto máximo é 51,3% e você não pode excedê-lo sob pena aí de receber alertas, multas e até ser enquadrado numa improbidade administrativa, Oswaldo.
No que tange a tentar arrecadar mais, prefeito, como é que faz?
Veja, é um momento delicado do município, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, os cidadãos aí passam por momentos de dificuldade. Então, assim, existe possibilidade de avançar com a arrecadação? Existe. Existem algumas fórmulas que nós estamos trabalhando, Oswaldo. No concurso público, agora nós vamos contratar um auditor fiscal, certo? Só essa medida, quando ele entrar, nós já vamos poder acionar a Receita Federal e aumentar a nossa arrecadação de ITR, né? Que vai poder aumentar em torno de 100% a 200%, mais ou menos, Tá? Só com essa adesão de um convênio que é feito com a Receita Federal, e aí nós já passamos a arrecadar melhor. Outra fonte que vai trazer um pouco de recursos, Oswaldo, é a instalação dos novos pedágios. Os pedágios, eles fazem repasses para os municípios, né? Antes de fechar os pedágios, nós tínhamos uma arrecadação anual de R$600 mil com o repasse das empresas Econorte. Era a Econorte, né? E ela fazia um repasse de R$600 mil anual para nós, certo? Com a queda da tarifa, a gente calcula aí que em torno de um quarto a gente vai arrecadar 600 mil, 4 vezes 6, 24, em torno de 250 mil ano, a gente acredita que vai conseguir arrecadar aí com a entrada da nova empresa de consórcio.
Tá? Essa, mas aí você entra só essa parte aqui, né? Que é o caso aqui de Ourinhos, né?
Isso.
Que a outra
não. Não, na de Jataizinho não.
Na de Jataizinho
não pode mais repartir. É só daqui. E assim, Oswaldo, nós temos também um estudo que foi feito da planta genérica de valores, o que permite, Oswaldo, arrecadar imposto com aquelas pessoas que não averbaram a sua construção, o seu aumento de área na sua casa, no seu comércio, né? Também que vai permitir. E uma elevação, uma atualização também na tabela do imposto IPTU. Temos que ser gradual para não impactar assim para a população, né? Mas vai ser possível angariar algum recurso. O ITBI também, com a vinda aí do Morro dos Anjos, Oswaldo, são mais de 300 chalés que vai gerar uma arrecadação de ITBI e IPTU novo. Tá?
Agora, prefeito, a gente sabe que é uma pequena parcela que vem, mas o nível de industrialização, o ICMS, é fundamental para os municípios também.
Correto.
Qual é a perspectiva do senhor nesse sentido, para tentar se arrecadar mais, para tentar dar condição das empresas poder se instalar, de termos mais arrecadação?
As empresas dependem do próprio interesse do empresário, né, Oswaldo? Nós tivemos, sim, aqui algumas visitas de empresários, até do exterior, né, que pretendem se instalar aqui. Teremos a Tabocas, que vai se instalar aqui no Parque Industrial, gerando em torno de 300 empregos. 95 deles nós convencionamos por lei que tem que ser aqui da cidade, né? Então vai gerar em torno aí de 95 empregos. Só isso já gera também uma elevação nos impostos, porque esse valor vai ser gasto aqui, né? Esse pessoal vai ficar aqui estabelecido, até mesmo os 200 que virão de fora, que são cargos técnicos, que são cargos já de pessoas fixas da empresa, né? Mas vai gerar consumo, vai gerar imposto, vai gerar renda no município. E aí, a partir dessa implantação da Tabocas no Parque Industrial, nós esperamos que outros empresários também se interessem em se estabelecer ali, Oswaldo. Já estamos fazendo esse trabalho, né? Já temos aí um cadastro de vários empresários, e a partir do momento em que for liberado ali o parque, pretendemos ir concedendo esse espaço para empresários.
E a nossa arrecadação de ICMS, ela vamos dizer, não é dentro da nossa região, vamos dizer, né? Nós estamos, sim, ainda. Mas é muito pouco daquilo que se espera, né, prefeito?
Isso, tem que ser feito um trabalho, Oswaldo, né? Mas, assim, lembro bem que todo esse investimento de empresários aqui depende dos próprios empresários. Bandeirantes tem uma posição estratégica, é possível que atraia, sim, né? Nós vamos fazer um trabalho aí para atrair empresários, né? Mas não é uma decisão que depende só. Quando o empresário se decide por se estabelecer em algum local, Oswaldo, ele faz toda uma pesquisa, ele faz um estudo, né, de região, da possibilidade econômica, da questão logística. O empresário, para se estabelecer aqui, ele vai levar em conta a matéria-prima, onde ele vai ter acesso, o transporte do produto final, se há transportadoras na região, né? Então, são todas variáveis que ele tem que considerar para ele se estabelecer no local.
É mesmo porque a pessoa pega assim, eu vou pegar aqui o ICMS, pega comparando com Andirá. Andirá, o ano passado, foi 4 milhões e pouco a mais que o município de Bandeirantes.
Sim.
Então,
sim.
Por que que há essa disparidade, mesmo porque lá é menor que Bandeirantes?
Isso.
Dá para explicar isso para a comunidade?
A instalação de empresas é importantíssima sobre essa questão, sim, Oswaldo. Já tivemos casos aqui por falta de questão de barracão, Oswaldo. Teve uma empresa da área de bebidas, cervejas, que veio aqui em Bandeirantes, procurou o local para se instalar, não conseguiu por conta dessa questão de falta de barracões, né? Nós sabemos que ali em Andirá, a COSAN, que era o Cotonifício São Bernardo, né, fechou e abriu espaço ali, né, para a instalação de indústrias, né? Isso também conta ponto, né? Essa questão é um nicho que os empresários, as pessoas que querem investir, Oswaldo, podem pensar, né? Construção de barracões para disponibilizar para empresas que queiram vir. Existem muitos empresários querendo se estabelecer em Bandeirantes, Oswaldo, e que não vêm por conta disso. Há uma empresa do ramo moveleiro, quando o Bruno ainda era o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, né? Que veio tentar se instalar em Bandeirantes, e também não o fez por conta de não haver barracões, não haver espaço para se instalar. É um nicho de mercado que se abre aí para aqueles que querem investir. Recentemente nós tivemos aí vários empresários investindo, né? A WL Móveis construiu o seu barracão próprio, né? Do lado dela tem um outro empresário que construiu um barracão também, e assim por diante. Vale a pena investir em Bandeirantes neste ramo aí, disponibilizando para aqueles que queiram se instalar com suas empresas, né? Disponibilizando barracões. Outra coisa que conta ponto, Oswaldo, muito importante, tá? A capacitação da mão de obra, ok? O Hard Rock se estabeleceu em Sertanejo, Oswaldo, e eles estão com grandes dificuldades para obter mão de obra qualificada, certo? A Prefeitura de Sertanejo fez diversos cursos de capacitação da mão de obra visando a instalação do Hard Rock, certo? Não obteve sucesso, porque não apareciam pessoas interessadas. Bandeirantes está fazendo diversos cursos da área de gastronomia, da área de recepção, da área de hotelaria, né? E que é importantíssimo as pessoas se interessarem. Até aqui nós temos obtido sucesso, as pessoas estão se inscrevendo, estão participando, né? Curso de tortas, doces salgadas, de pizzaiolo, né? Cursos de comidas regionais, cursos de recepcionista, camareira. Nós estamos trabalhando e o SENAC, em parceria conosco, está fazendo isso. Você que está nos ouvindo, vá, procure o CINE, procura a assistência social, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ali do lado da Câmara, porque esses cursos vão qualificar você para poder trabalhar no Morro dos Anjos. Existe uma previsão ali de em torno de 300 contratos ali, Oswaldo, né, para poder tocar o Resort Morro dos Anjos.
Já para o mês que vem, né?
Já para o mês que vem.
Agora vamos dizer, hoje nós temos o maior arrecadador de impulso, a Elziban, né, que eu acho que é a maior indústria hoje em termos de ICMS.
Correto. Né? A Elziban é a maior contribuinte do ICMS. Correto.
Então, e a expectativa desse ano é de mais arrecadação, é de tentar mexer o bolo, porque se não mexer o bolo, consequentemente, né, vai desandar, né?
Perfeito, Oswaldo. A obrigação do poder público é disponibilizar, né, condições para que o empresário se estabeleça, tá? Tem um empresário que veio nos procurar, vai construir aí em torno de 300 imóveis, né? O interesse por Bandeirantes é muito grande, Oswaldo, é muito grande. Ou seja, uma pessoa não vai vir investir em Bandeirantes, nós estamos falando aqui desses imóveis, se Bandeirantes não tem o seu potencial. Bandeirantes tem um grande potencial, nós estamos trabalhando para gerar essa infraestrutura para Bandeirantes, né, e acreditamos que quando o empresário quiser se estabelecer, vai encontrar aqui as condições adequadas para isso.
Bom, o pessoal está agradecendo, foi abrir aqui, tem pergunta que não acaba mais, está tudo esverdeado, mas não deu jeito, porque o tempo nosso aqui é e a gente está falando hoje sobre essa situação mesmo, porque a gente tem que plantar uma expectativa também, né, temos financeiro para o município, porque é o que move, né? Não tem, sem o dinheiro não se faz mais nada hoje.
Nós precisamos da parceria com a Câmara de Vereadores, Oswaldo. Quando o Executivo começa a trabalhar para gerar condições, é preciso contar com essa parceria. Então, nós acreditamos que muitas leis vão ser enviadas ainda, disponibilizando condições para que o empresário possa se estabelecer aqui. E a gente quer contar ali com os vereadores, né, na aprovação dessas leis aí.
E para instalar, não quero cortar e já cortando, mas para isso a gente também tem que ter infraestrutura de moradia. Como é que está a situação daquele terreno lá? Resolveu ou não para construir casa própria?
Então, Oswaldo, não, aquele terreno ainda está com aquela situação da família lá, que são 49 herdeiros. Nós tivemos um caso semelhante em São Sebastião da Moreira. Tá? A prefeita Exilane estava contando para nós, ela adquiriu um terreno lá com 42 herdeiros, aqui são 49. Certo? E ela demorou para conseguir obter a documentação também, Oswaldo. Nós, cientes disso, estamos assim disponibilizando condições para os empresários que queiram realizar construção de casas aqui. Tá? Então, como eu disse, há um empresário interessado, daqui uns dias ele deve nos procurar para finalizar a proposta. O empreendimento já está aprovado na Secretaria de Obras, ok? Em breve nós estaremos aqui para anunciar, certo? E esta é uma iniciativa que nós estamos fazendo para compensar aquela situação que nós não conseguimos realizar ali naquele terreno dos Godinho, tá? Outros empresários também estão querendo vir para Bandeirantes. Esses dias encontrei um empresário na cidade de Londrina, após termos visitado o prefeito Marcelo Bilinati. E aí esse empresário nos procurou querendo também realizar construção de imóveis em Bandeirantes. Então tem surgido muitos empresários aí interessados e isso já vai dar assim, uma diminuída na demanda de imóveis, que gira em torno de 2.500 já inscritos, Oswaldo, lá no site da Coapar.
Bom, mais alguma coisa em termos financeiros, prefeito, para a gente finalizar?
Eu gostaria de salientar, a prefeitura, apesar do ano de 2023 ter sido mais fraco, né, a saúde financeira do município está tranquila, nós temos recursos, estamos pagando todos os fornecedores, não afetou a nossa capacidade de pagamentos, né, e de honrar com os nossos compromissos. E também, Oswaldo, até pelo contrário, né? Até os convênios federais que o governo federal não está conseguindo repassar recursos, por exemplo, a escola de Santa Terezinha parou de novo de passar recursos. Nós estamos bancando com recursos próprios, né? Do caixa livre, da fonte livre do município, tá? E outros convênios também que do governo federal tem atrasado, o município tem honrado prontamente com recursos da fonte livre, ok? Então, a nossa saúde financeira é boa, é estável, essa questão do índice é uma questão momentânea, vários municípios passam por isso, né? Nós já estamos trabalhando na redução do custo. Outra coisa que influencia no índice, Oswaldo, é o credenciamento. Antigamente não, quando você credenciava um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional liberal, não impactava no índice. Hoje impacta. Hoje, R$1.200.000 de credenciamentos que nós fizemos estão incidindo no nosso índice. Por isso que o nosso índice está elevado, né? Os municípios não contavam com isso.
E esse concurso, prefeito, qual é o impacto que vai dar nesse índice?
Nenhum, porque nós temos o PSS. Nós vamos retirar do PSS praticamente vai ser muito baixo o impacto que vai dar, porque o PSS vai ser substituído pelos aprovados no concurso.
Mas hoje nós temos bastante PSS, né?
Temos bastante PSS.
E com essas 138 vagas?
São 132, né?
É por aí, acima de 130.
130.
É, vai superar tudo? 130.
Vai dar para contratar esse pessoal e ainda o PSS nós vamos manter alguns aí, né? Até que possamos abrir novas vagas depois do concurso.
Porque, na verdade, sem eles também não tem como tocar.
Não tem como tocar a prefeitura.
Né? Mais alguma coisa, secretário da Fazenda do nosso município? Faltando até mais alguma coisa?
Não, eu acho que é isso. Você não tendo saldo em caixa não implica que você tem índice. Tem muita gente que fala, pô, mas tem dinheiro em caixa, por que não dá para pagar o índice? Não dá porque é diferente uma coisa da outra, né?
Correto.
Então... o que o prefeito falou, nós estamos com os pagamentos da prefeitura todos em dia, eu não tenho nada atrasado lá para pagamento, eu tenho informação do pessoal da tesouraria lá que chegava a ter 200 pagamentos lá atrasados, hoje nós não temos nenhum, sou sincero.
As certidões hoje estão todo em dia no município?
Certidões do município estão. Teve um atrasozinho aí de uma certidão, deu umas demoras por causa do sistema que deu alguns problemas, não foram entregues, mas foi resolvido dentro do prazo.
Prefeito, mais alguma coisa?
Não, nós queremos agradecer, Oswaldo, né, a abertura da Rádio Cabiúna e nos colocamos à disposição para qualquer complemento aí de informação, o que tiver de dúvida aí da população, nós estamos à disposição.